gastar e fazer o que quiser, não existe errado. Existe um certo diferente do outro.
Chode.
Só completar. Só põe o lixo na cabeça. Só para o ser humano, o que não é certo, o que não é de acordo com o que você acha, é errado. Para o mundo espiritual não existe o errado. Existe o certo de cada um. E existe o respeito ao direito do outro a estar certo o que ele quiser. Isso é a síntese do amor ao próximo. Respeitar o direito do outro, ser, estar e fazer o que quiser. Mesmo que fira o meu interesse. Diga, Augusto. Desculpa, é que eu não queria falar.
A minha pergunta é a seguinte: como nós vivemos a nossa cruz na beira da doença sem cair no masoquismo?
Boa pergunta! Boa pergunta! O Kisna responde: quando você alcançar a equanimidade. O que é equanimidade? É igualdade de ânimos. Quando o mesmo ânimo for na hora que acontece o que você gosta e quando acontece o que você não gosta, você atingiu o estado de bem-aventurança. Se você gostar de chofer, você não é ecânimo. Mas essa equanimidade ou essa igualdade de ânimos para vocês é utopia. É o que eu acabei de dizer. Vocês estão preso aos extremos. Ou é dor ou é pajé. Ou é certo ou é errado. Ou é bonito ou é feio. Não há o caminho do meio, que é o que o Buda falou. Então, Chopa, vamos dizer assim: transformar este ensinamento numa coisa mais compreensível por você, eu vou lhe dizer o seguinte: quando você for indiferente com a vida, apático com a situação da vida, tô sofrendo, tô daí.
Mas não é fácil.
Ah, claro que não é, mas você veio aqui para fazer isso. Você queria pôr uma faixa? Vai ficar no chão voando com os anzinhos.
E o papel da emoção e do sentimento?
O papel da emoção e do sentimento, você procura as três tentações do Cristo na Bíblia, que você vai assar. Os seus sentimentos são baseados naquelas três tentações. Ou seja, a sua emoção, o seu sentimento, é o que você precisa mexer. Então o diabo, vou botar o diabo em diabo, lhe diz que você tem que chover. E você tem que dizer: não, diabo, eu não vou seguir você. Eu vou seguir a Deus. E Deus diz que eu tenho que encher quando. Este diabo se chama Ego. Qual é o seu nome?
Paulo.
Esse diabo se chama Paulo. O ser humano Paulo. Você é dois: o espírito e o Paulo. O Paulo lhe tentando para ver se você toma como espírito o que aprendeu no mundo espiritual. O ser humano é a tentação que o espírito guia como povo para a sua evolução. Por isso, Paulo diz que o ser humano é o inimigo de Deus. Porque ele é o diabo. Você não é Paulo. Paulo é o diabo guiado por você mesmo, de acordo com o seu nível de elevação antes da encarnação, para realizar suas formas. O Paulo é tudo que você acha, tudo que você sabe, tudo que você sente, tudo que você vê, tudo que você sela, tudo que é real para você é o Paulo. E você tem que se libertar de tudo isso. Isso é o ensinamento do Buda e é o ensinamento do Kino.
Então, a maior expiação, a própria expiação É o espírito que está no corpo.
A maior pólvora para o espírito é estar no corpo? Não. A única pólvora do espírito é quando ele está no corpo.
Então, é a única. Essa que é a prova que a gente tem que vencer.
Olha,
então,
só para nós entender. Só para nós entender. Vocês têm um programa agora que vocês ficam olhando as pessoas vivendo. Como é o nome? O espírito fica assim. Ele fica lá no mundo espiritual vendo você viver. E aí diz, eu não vou fazer isso. Viu? Ela disse que está amando o outro e ela está amando a ele mesmo. Eu não posso fazer isso. Aí ele se encarna para não fazer isso. Chega aqui e faz. Então a única prova que tem é está encarnado. E é por isso que o espírito só se eleva encarnado.
É uma prova, não.
É, porque eu chego tudo o ano inteiro. Tem que fazer a prova para chegar para o outro ano.
Agora entendi. Depois de um monte de palestras. Agora eu entendi.
Eu queria fazer uma pergunta.
Peraí, o que está fazendo lá?
Tá.
Vai.
Que tipo de respeito e de cuidado, se é que a gente deve ter, né? Qual é o tipo de respeito e cuidado que a gente deve ter com a nossa personalidade? No caso, como você citou.
Como é? Com o Paulo. Qual o tipo de cuidado que você tem que ter com o Paulo?
Nem. De respeito e de cuidado.
Respeito imenso. Respeito imenso. Não chube de chão. Respeitar o Paulo, sabe por quê? Se não existir o Paulo, você é espírito no xereva. Você tem que amar o Paulo. Não se submeter a ele. Cuidado nenhum. Porque o Paulo não foi feito nessa vida. O Paulo foi feito pelo Espírito antes da encarnação. Porque o Espírito escolhe o gênero das suas formas. E o Paulo é quem determina através da vivência aqui a prova do Espírito. O Paulo é egoísta para o Espírito aprovar que venceu o egoísmo. O Paulo é vaidoso para o Espírito provar que venceu a vaidade.
E o Paulo pode ter escolhido o próprio nome dele?
Paulo não. O Espírito escolheu o nome Paulo.
É ele que escolheu. Né?
Claro, tudo é o Espírito.
Por isso que os pais falam, quando nasceu o bebê, o cortar um nome, quando nasce é outro.
O pai não fala nada, não existe pai, o pai dele que fala. Olha o pai dele, Chico.
De repente muda o nome, né?
Às vezes não muda, mas também quando não mudou é porque desaúve.
É. Já chegou até lá, né?
Agora faça a pergunta.
Eu não sei se vou fazer a pergunta se antes, no momento certo, né?
Se mas, puder responder agora, eu me aviso.
Não, porque o senhor disse quais eram os ritos da Igreja Católica. Aí nós dissemos quais eram os ritos do Espiritismo. E nesses ritos todos foi citado, né, a água e tal. E aí vem a minha pergunta sobre a Umbanda e aquilo que dizem que é o, né, encruzilhada, aquela coisa arada toda. É um rito do Espiritismo?
É rito. É ritual para ligação a Deus. Veja bem, se eu cheguei no vestibular, nós combinamos hoje de começar a estudar Umbanda. E eu não falei de Umbanda. Mas por quê? Porque não adianta nós falar do ritual da Umbanda sem entender ritual. Não adianta nós falar da Elisião Umbanda sem entender a Elisião Umbanda. Não adianta nós falar da doutrina Umbanda sem entender a doutrina religiosa. Então, por enquanto, eu estou falando genericamente. Agora, depois, que agora está caro, já deu para entender qual a minha intenção ao analisar a Umbanda, é transformar a Umbanda de não mais como uma ligação ao eu material, mas como uma ligação a Deus, aonde o rito seja exercido com a intenção de se amar a Deus e ao próximo, e que a doutrina seja unificada em cima de todos os mestres. Aí eu posso falar de Umbanda. Senão eu ia falar de Umbanda e os macumbeiros aqui, graças a Deus eu sou macumbeiro, e eu dizia, não é isso. Ou só se é um índio. Então ele fica batido, não fica assim. Ou só se é um espírito. Espírito não é índio, nem banco, nem pedro. É espírito.
A minha pergunta foi mais se a gente deve temer como as pessoas devem, uma cumbeira.
Qual é o seu nome?
O meu é Iracema.
Você vive como ser humano, ou seja, você espera que aconteçam as coisas que você quer para ser feliz?
Eu
e quando não acontece, chove?
Sim.
Então só tem uma coisa que você tem que temer na vida.
Deus. Eu mesmo.
Deus. Porque Deus não está aqui para satisfazer e lachema.
Deus.
Deus está aqui para efoxar a Ilachema de tal forma que ela chiva de pó com o espírito.
Ainda bem que eu entendi isso.
Porque o filho de Deus é o filho, não é Ilachema. Então, Deus, para Deus, Ilachema não vale nada. Fazer uma encarnação é brincadeira de criança. Qualquer criança aprende isso no primário Ilachema. Então, Deus não se preocupa com a Ilachema. Aliás, ele está um pouco chibiçando para Ilachema. Se para a porta do espírito, a Ilachema precisar perder uma perna, Deus vai lá e corta com as próprias mãos. Então, Xoxê é a Ilachema. Se você vive como ser humano Ilachema, a única coisa que você deve temer neste mundo é Deus. Porque ele não está a favor da Ilachema. Não está aqui para satisfazer a Ilachema. Agora, se você é espírito,
então, você não
agora, se você é espírito, está em condicionamento, se você entrou nessa vibração amorosa de Deus, eu lhe respondo como diz de Salomão dos Provérbios. Se Deus é a seu favor, quem pode ser contra?
Entendi.
Então não tema ninguém.
Tá bom.
Então se você é um ser humano, tema a Deus. Se você é um espírito, não tema nada nem ninguém. Ficou claro?
Oh.
Então se fez uma bunda, fez. Vou lá com uma galinha, com uma farofa, com um saludo, com uma caçaça. Com a intenção de me ligar a Deus. Se eu for lá para... Olha, gente, quem não me conhece, eu sou o Preto Velho. Preto Velho fala bem dela mesmo. Se eu for lá com a intenção de chacanear o pinto, quem vai achar de chacanear o chuveiro?
É, para chutar as coisas, aí tem que respeitar.
Não importa, você pode até chutar, se for ligado em Deus. Agora, se for ligado no que você acha, no que você quer, no que você gosta, você não está ligado em Deus.
E pode ser punido.
Lembra da história? O problema não é o que se faz. É qual a intenção que você coloca no que é feito.
Agora, então, pelo que você disse, os espíritos não temem a Deus.
O espírito? É. Não, o espírito ama a Deus. Ah, por quê? Porque o espírito compreende o universo. O ser humano não consegue compreender nem ele. Que de lá o que está acontecendo. O que está acontecendo aqui agora, moço? Você acha que você está me ouvindo. Mas você não está vendo que ele está atrás de você, ele está dando baixo. Você não veio aqui para me ouvir. Você veio aqui para receber. E você está sentindo esse vizinho. As minhas palavras, quando você chegar no portão, já sumiram da sua cabeça. Agora você acha que veio, porque é isso que está no seu consciente. É isso que está na sua razão. Então você não conhece o que está acontecendo. Então por isso os espíritos não temem a Deus, porque eles conhecem o que está acontecendo. E principalmente, conhecem o que é Deus. O que é Deus? O que é Deus? O que é Deus? Não é que. O que é Deus? Não, não são todos os espíritos. São os espíritos. Os que estão manejados não são espíritos. Eles chamam, mas não estão. E por não estar, não chamam. Você é um espírito, mas está humano. Enquanto você estiver humano, você não consegue ser o espírito que é. Agora me responda, o que é Deus?
É o espírito perfeito.
Não. Pergunta um do livro dos espíritos.
Inteligência
suprema do universo. Então, primeira coisa, todo espírito sabe que Deus sabe mais do que qualquer um. Então, há de mão de querer saber qualquer coisa. Para que eu vou precisar saber se Deus já sabe tudo? Segundo, Deus é a causa primária de todas as coisas. Causa é o zelador, o que causa. Primária é o que começa qualquer coisa. De todas as coisas. Então, se eu sei que tudo vai começar em Deus, para que eu vou me preocupar? Por isso que o espírito ama Deus. Agora, o ser humano, como acha que o moço do lado pode meter a mão no seu bolso agora, está sempre preocupado em olhar para o lado para ver se não estou metendo a mão no bolso. Se meter, causou primariamente por Deus, não pela mão dele, nem pela vontade dele. colocado? Então o espírito não teme nada. Porque ele conhece o que é Deus.
Hoje eu vi a Bíblia. Hã? Hoje eu vi a Bíblia. Eclesiastes, capítulo 2, versículo 6 a 27, 23. Estava lá, temor a Deus.
Sim, mas às vezes é Eclesiastes. É o sábio, é o livro do Salomão. Uhum. É, o Eclesiastes é o livro para o ser humano. Ele não fala de espírito. Uhum. Ele fala de ser humano, do que é viver a vida humana. E conclui, é tudo ilusão.
Isso, é verdade.
É como correr atrás do vento.
É verdade.
Então ele está falando para ser humano. E como eu acabei de dizer para ela, se você é ser humano, tema a Deus. Agora, o Antigo Testamento todo é baseado no temor a Deus. Porque só a partir de Cristo surge a ideia do Espírito. O Espírito de Deus. Ficou claro, Luiz? Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, faça agora que só vai dar uma paradinha para ir começar a falar da outra. Pode fazer. Olha, o tempo já tem que acabar o tempo.
Qual que é... O que é a matéria e o que é o espírito? Qual as relações entre eles?
É
o que há de sagrado na matéria e o que há de profano no espírito?
Isso está no livro dos espíritos. A matéria, o espírito é o princípio inteligente do universo. E a matéria é o que eles chamam de fluido cósmico universal. Então existe carne. Matéria, carne, existe?
Existe.
Não. Porque a matéria do universo é fluido cósmico universal. Carne é fluido cósmico universal condensado dentro de uma determinada vibração, dentro de uma determinada frequência. Mas ela vai falar disso. Então, veja, qual é ela chama? A matéria é o elemento que o espírito usa para a chão sobre outros espíritos. É isso que está no livro do espírito. Então, o espírito como princípio inteligente é o azente. E a matéria como não inteligente é o instrumento da chão. Ficou claro que é matéria e o que não é. Só que Kisna e o livro do Espírito nos ensina que tudo emana de Deus. Então o Espírito e a matéria são divinos, porque são emanações de Deus.
Obrigado por me avivar. Agora, se ele lembrava o Teatro Chardin, como um teólogo católico, ele tem um livrinho chamado Meio Divino. Quando ele lê, você toca um meio divino.
Perfeito. Agora, só uma coisa, para não falar em dúvida. O culto à matéria, seja na forma de carne, pedra ou do próprio fluido universal, é enganado. Porque a matéria não existe. Matéria é emanação de Deus. Então, o culto à matéria deve ser exercido através do culto a Deus. Então, não ame o sua carne, ame a Deus. Com a carne podre. É que tem gente que, a partir do momento que nós dizemos que a matéria é divina, começa a amar a carne, amar a matéria. A matéria não existe como elemento, a não ser que seja emanado de Deus. E a partir do momento que é emanado de Deus, tem que amar a Deus, não é emanação de Deus.
Só nesse tempo do tema, o ser humano é a matéria que tem um livre-arbítrio. Existem outros tipos de matéria e espírito?
Como é que é, mas por quê?
O ser humano é a matéria, é a única matéria que vai mais.
O ser humano não é matéria.
Ou o fluido.
Não, o ser humano não é matéria. Matéria é matéria. Ser humano é ser humano. Ser humano é consciência. O ser humano é a inteligência, a psique, que habita o corpo.
Então, mudando a pergunta. O mineral, o animal e o ser humano. O mineral, o animal, tem espírito?
Tem. O aquático, o gajoso, o vegetal, todos. Deixa eu lhe dizer só uma coisa. Qual a definição que você pode pisar para o universo? O tudo que existe. Por que Deus criou tudo isso?
Para a prova do espírito.
Campo de polo para o espírito. Então, em tudo que existe, inclusive no vácuo, aí pisa. E cada determinada coisa que existe serve como um determinado campo de ponte. Então, o animal, ou animal, você tem isso? Você tem isso?
Tem um cachorro.
Um cachorro, qual o nome?
Tem quatro.
Um deles qualquer.
Bilo.
Este não, eu não vou conseguir falar. Este, Nina, este aí, serve como campo de polo do espírito. Só que assim como o ser humano não é o corpo, o animal não é o corpo. Então, este animal, que não é a carne, é o campo de polo do espírito, mas a carne também. Então, existe o animal que, vamos dizer assim, é o espírito, que é a psique do animal. E ao lado de cada célula do corpo do animal, existe o espírito. No chão também. Você, o ser é o espírito. A psique, a inteligência, é o ser humano. Elemento que age por você como tentador cheio de espírito. E o seu corpo serve como campo de prova para outros espíritos. Deu para compreender agora? Então, quando você olha para a mão, tem um monte de mão cheio aqui dentro. Vivendo as provas dele, que já não chama as chuvas, porque você já viveu aqui. Você já viveu do lado da célula da bunda de um cachorro. Por isso que você hoje não precisa pensar como é que faz cocô. Porque você já viu fazer. Compreende agora? É por isso que a ciência diz que o colachão funciona automaticamente. Mentira. O espírito comanda o funcionamento do colachão no que é chamado de inconsciente. Chama chave. Assim como você um dia nasceu e não sabia andar, e precisou pensar muito, raciocinar muito para aprender a andar, e hoje já não raciocina mais, porque tomatizou, você, espírito, quando viveu ao lado da célula do coração de um outro ser humano, aprendeu e hoje faz isso. Chega a raciocinar.
Por isso ninguém tem menos de 1 milhão de anos, pelo tempo da Terra. Por quê?
Olha, e agora tu vai entrar em outras complicações? Não me importa a ciência, eu não sou cientista, não sou científico. A Terra tem 49 mil anos. Não vamos discutir isso, porque aí nós teríamos que entrar para outras coisas. Pode até falar depois, mas não é o objetivo de hoje. Mas se a Terra, pela contagem de vocês, tem 49 mil anos. Que são 7 gerações de 7 mil anos cada uma. Como está acabando agora? Uma zelação do planeta, que é um sentido de encarnação. Ah, mas e o dinossauro? Quem estava lá para dizer que passou tanto tempo? Peixe no chão. Tudo que é prejudicado não é real. É simplesmente prejudicado. Ficou claro?
Vou dar uma pausa agora, Pedro.
Então vamos ver que está fedendo aqui. Os espíritos, eu chamo esses espíritos que moram na matéria, né, como eu acabei de dizer, espíritos em desenvolvimento. Vocês são espíritos pontos. Eles estão em prova técnica, vocês estão em prova moral. Eu chamo esses espíritos, então, espírito em desenvolvimento. Os espíritos em desenvolvimento do cérebro de vocês estão tudo aí quase morrendo, sufocado. Então vocês querem me raciocinar para entender o que eu estou dizendo.
Mas uma pergunta já é próxima.
Pois é.
Fia, é tudo chibóico, você não vai me dizer. Eu chamo antes, falo que
é isso. Não, 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 era para se enganar, tá? Mas eu acho que... se esses espíritos de desenvolvimento estão aprendendo técnica, por que nós não podemos aprender técnica aqui para a gente técnica não fazer a mesma coisa?
Vocês aprenderam antes. Essa não é mais sua bola. Se você quer aprender a ser técnica, volte a ser espírito de desenvolvimento e não mais espírito ponto.
Então, espírito de desenvolvimento, digamos assim, é entre aspas, mais inteligente do que a gente
está. Não! Fia, você não compreendeu o seguinte.
Não.
A técnica já está em você. Você só não lembra.
Então, tudo que esses grandes cientistas físicos,
você está falando de técnica humana? Eu estou falando de técnica espiritual.
Não! Não!
Mas o colachão é o quê, fia? Ele não está aprendendo a bater colachão, ele está aprendendo o funcionamento do fluido córmico universal com exceção de bater colação. E se nós for o mundo e nos olhos que nós sempre conversamos, ele está aprendendo o programa do que é bater colachão.
Deixa eu pôr mais na cabeça.
Eu não disse que ele está aprendendo.